Aleluia, nós estamos estudando a terceira matéria do CTL, a estrutura da célula, foi o nome que nós demos. Esse é o novo CTL, basicamente o conteúdo é o mesmo, mas nós fizemos muitas mudanças na maneira de apresentar esse conteúdo para facilitar a compreensão, para motivar o estudo e por isso estamos chamando de novo, mas na verdade a ideia é a mesma, o conteúdo é o mesmo, nós queremos treinar os irmãos para serem líderes de célula. Essa é a ideia. Só quem quer ser líder que deve fazer? Não. Todos os irmãos deveriam fazer, porque sendo você membro de uma igreja em célula, muito importante que você entenda como funciona, entenda a visão, entenda por que somos o que somos. Portanto, é um curso para toda a igreja. E mesmo que você não seja líder, você pode ser um anfitrião. E fazendo o curso, você vai descobrir o quanto isso é importante para nós. Amém, meus irmãos? Bom, agora nessa aula eu quero falar um pouco sobre um assunto sensível, que também é uma grande resistência, que é a questão do relatório. Relatório é um drama na mente de muitas pessoas, mas não precisa de ser, não deve ser. Então, muitas pessoas têm uma visão romântica das coisas e sentimental, Quer dizer, ela lidera uma célula, ela é líder de célula. Mas se você perguntar para ela, então, como foi a reunião da célula? Você não se preocupa comigo, só se importa com o que eu posso fazer. E eu, onde eu fico? Eu não tenho valor, só o que eu faço? Não, irmão, você tem muito valor, ok? Tá bom, vamos falar de você então, como é que você está, queridíssimo? Não, agora você já mostrou onde está o seu coração. Vamos falar da célula. Então é um negócio assim que eu não consigo compreender, ele é líder de célula, em algum momento a gente tem que perguntar para ele como é que foi, porque é só ele que estava lá, a gente não estava, ele tem que contar para a gente, mas não pode tocar no assunto, ele tem assim, ele sozinho é que vai decidir que hora que ele fala disso, enquanto ele não achar que é a hora, ele não fala, entendeu? Isso é uma coisa muito ruim, é preciso acabar com esse negócio no nosso meio, entende? Porque esse sentimentalismo tolo, que não é verdade, só o fato de eu sair da minha casa, largar minha família, largar minhas netas e minhas filhas, largar o Netflix e vir aqui sentar com você, não significa nada para você, isso não é nada, eu tenho que chegar aqui ainda e você tem que dizer que eu não preocupo com você, quer dizer, tudo que eu fiz lá, deixando e abandonando por causa desse momento, não significa nada para você, não, você vê porque você está atrás de resultado. Só se preocupa com números, porque essa igreja Videira é assim, aqui é só números, as pessoas são números, ninguém quer saber de nós, nossos problemas, carências e aflições, essa conversa é constante, mas isso é o diabo intimidando, e ele consegue intimidar de tal maneira que os nossos discipuladores ficam todos com a mão amarrada, eles morrem de receio de perguntar para a célula, para o líder da célula, entendeu? E isso está produzindo um problema. A igreja está ficando empacada. Qual que é o problema que acontece, pastor Ricardo? Olha, o pastor Ricardo é líder de célula, é um exemplo. Eu sou discipulador dele, mas eu não posso ficar falando muito da célula. E nem posso falar para ele fazer nada, porque é cobrança. O que vai acontecer? A célula dele tem problemas, a célula dele tem dificuldades, mas eu não posso corrigir. Vai acontecer o que com a célula? Ela vai acabar, porque os problemas vão matar a célula. Aí ele vai dizer o quê? Isso é porque o discipulador não preocupa comigo. Está vendo o que acontece quando a gente não preocupa com o líder? Não, é o contrário. Isso é o que acontece quando o líder só preocupa consigo. Só consegue enxergar o umbigo. Ele não sabe que tem lá 10 pessoas que dependem também da gente cuidar. E nós somos pastores dos outros também. Mas ele só enxerga o umbigo dele e ele acha que todo mundo tem que ficar em função dele. Então é uma situação que tem acontecido de maneira quase generalizada na Videira. Toda a igreja nossa tem sofrido com isso. Então é muito importante que a gente ore para quebrar essa intimidação do diabo. Nós precisamos de ter líderes que estão tão empolgados quanto nós, com multiplicação sim. E que se sentem muito felizes sim, ainda bem que eu tenho um pastor que está preocupado comigo, com a minha célula, porque ele quer o meu sucesso. Ele quer que eu seja um líder bem sucedido. Quando ele fala comigo a respeito dos problemas da célula, ele está falando na verdade porque ele quer me ajudar. Veja como perspectiva é tudo. Por que, que ele só consegue enxergar do ponto de vista horrível, negativo, do desamor? Por que, que não pode ser amor? eu dizer para o líder, irmão, nós precisamos de fazer uma estratégia para fazer um evento ponte e ter mais visitantes na sua célula. Veja, isso não é porque eu não gosto do líder, não é porque eu não importo com o líder. Na verdade, é o contrário. Eu quero que você seja um líder bem-sucedido. Eu quero que você multiplique a sua célula. Você sinta essa alegria que eu já senti muitas vezes. É maravilhoso. Eu quero que você tenha também. Não, mas assim, ele não pode ver. Porque a única alegria dele é ele poder lamber ferida. Entende? Para você. Então, nós, não estou dizendo que não devemos ouvir o irmão nas lutas dele, não é isso. Estou apenas dizendo que muitos irmãos têm usado isso para intimidar você, para intimidar líderes, intimidar discipuladores, intimidar pastores. Então eu gostaria de hoje defender um pouquinho o relatório, que é o indefensável. É sério, teve até livro escrito aí, né, metendo porrete no Excel. O Excel é uma bênção. Por que jogar pedra no Excel? Você não sabe o que é Excel? É um programa de computador para fazer planilhas. Mas todo mundo sabe, né? Alguém não sabe o que é Excel aqui? Não teve coragem de erguer a mão, mas tudo bem. Brincadeira, brincadeira, todo mundo sabe, aleluia. Povo culto. Então, o discipulado tem muitos aspectos. Nós precisamos falar um pouquinho, vou falar bem brevemente mesmo. Tem muitos aspectos. Por um lado, discipulado é sim uma relação de paternidade. Ok? Por outro lado, discipulado é também uma relação de treinamento. Ok? Mas ainda há um terceiro aspecto. Discipulado também é uma relação de supervisão. Essas três coisas são igualmente importantes. Não temos que escolher uma delas. Ok? É uma relação de paternidade porque supõe-se que o seu discípulo você gerou. Então existe paternidade espiritual. Existe no Novo Testamento paternidade espiritual. Ainda que a ênfase do Novo Testamento não é paternidade espiritual. Paulo diz, ele fala para os coríntios, vocês podem até ter tido muita gente que cuidou de vocês, mas pai foi só eu. Eu gerei vocês no Evangelho, diz ele. Então Paulo diz, eu tenho paternidade na vida de vocês. Todavia, se você pegar a carta dos coríntios, você vai ver que Paulo usa paternidade uma vez. Mas ele chama os irmãos de irmãos dezenas de vezes. Porque irmandade é o centro do Evangelho, não é paternidade. Só existe comunidade entre irmãos. Então, ser irmão é uma chave fundamental. Chamar o irmão de irmão não é só chavão de crente. Isso é parte fundamental do Evangelho. Nós lidamos uns com os outros como irmãos. Entende o que eu estou dizendo? Mas é claro que existe paternidade. Já falei para você de Paulo, Barnabé e Timóteo. Então são três tipos de relacionamento que você vai ter na igreja. Paulo nos fala daquele que é o seu líder, né, que vai corrigir, que vai confrontar. Paulo não é seu torcedor, Paulo é o seu técnico. Técnico não é torcedor. Torcedor não está interessado realmente em você. E normalmente nem são verdadeiros nas coisas. Quando você acerta, você é extraordinário, quando você erra, você não presta. Esse é o torcedor. Técnico não. Técnico trabalha para corrigir suas falhas. Ele não está aqui para ficar te elogiando, mas ele te elogia. Mas o alvo final dele é treinar, aperfeiçoar você naquilo que você quer fazer. Esse é o técnico. Paulo é técnico. Entende o que eu estou dizendo? É muito bom ter gente que nos apoia, mas ter um técnico é privilégio de pouquíssimos. Pouquíssimos. Se você tem, agradeça muito a Deus. Barnabé é o que está do lado. É o irmão. Então ele é o seu torcedor. Ele está lá para te apoiar, vai lá, vai em frente, mas ele não vai fazer nada além disso, porque ele não é seu técnico. E Timóteo é aquele que você está reproduzindo, está gerando, é o seu discípulo. Então, se você quer ter uma vida espiritual equilibrada, tem essas três dimensões na sua vida, você vai perceber o quanto é bênção para você. Tem as três dimensões, tem alguém que você ouve e respeita a autoridade, tenha muitos que vão tirar férias com você, e tem alguns que você tem responsabilidade e encargo de cuidar, porque é filho espiritual. Isso é que produz crentes saudáveis. Entende? Crentes saudáveis. Então, o objetivo do discipulado não é, vou fazer uma afirmação também aqui, importante, você não vai encontrar em livro nenhum, porque na verdade o que se ensina por aí é o contrário disso. Então eu quero te falar bem claramente, o objetivo do discipulado não é ensinar a ser, é ensinar a fazer alguma coisa. Porque ninguém tem poder de mudar a vida de ninguém. Nós somos mudados por contemplar a Cristo. E então somos mudados de glória em glória. Nós somos mudados pela transformação da nossa, renovação da nossa mente. Ok? Isso é obra do Espírito e da palavra. Pelo Espírito contemplamos, pela alma, pela palavra, nós renovamos a nossa mente. E assim somos transformados. Então, ninguém tem o poder de mudar o caráter de ninguém. Vem andar comigo que eu vou te mudar. Então eu já ouvi muitos irmãozinhos dizendo isso a respeito de certos pastores. Meu sonho era andar com fulano, porque se eu andasse com ele eu seria mudado. Isso é uma religião do inferno. Você só pode dizer isso a respeito de Cristo, mais ninguém. Porque se existe qualquer homem que pode mudar você, Cristo não precisava ter vindo, bastava chamar esse homem. Entendeu? Esse é do diabo, ninguém muda você. Não põe expectativa em homem nenhum, nem em você mesmo, pelo amor de Deus. Nem você se muda. Seu pai e sua mãe lidaram com você desde bebê e não conseguiram criar esse anjo querubim. Entende? Por que, que não conseguiram? Porque é impossível. Homem nenhum pode fazer isso. Isso é obra exclusiva de Deus. E até quando você mesmo tenta se mudar, você se frustra. E Deus permite, para o seu bem, para você confiar nele. Ele vai me mudar. E ele me muda de uma maneira tão maravilhosa que é imperceptível. Enquanto eu contemplo. Sou mudado e nem vejo que estou diferente. E de repente me dizem, você está diferente. Eu falo, não estou. Eu falo, tá, aconteceu algo na sua vida. Isso é que é glorioso. Isso é cristianismo verdadeiro. Estão entendendo? Então não põe expectativa de o discipulador muda a minha vida. Agora, discipulador pode te ensinar coisas. Nesse sentido, você pode ter muitos discipuladores para áreas diferentes da sua vida. Por exemplo, eu me casei agora. E o meu discipulador, apesar de ser casado também, eu gostaria muito de andar com o pastor fulano para ele me mentorear nessa área da minha vida. Isso pode acontecer. Ou então, acabei de ter filhos, eu quero alguém, um pastor, alguém que também tenha filho, possa me ajudar a dar dicas me ajudar a criar meus filhos. Esse discipulado é maravilhoso. Ele não vai acontecer de maneira organizacional, não vai ter um sistema na igreja para isso. Isso é algo que deveria acontecer espontaneamente. Você, humildemente, deveria procurar alguém para isso. Eu me lembro, quando eu já era pastor, mas não era casado, né? Então tinha um pastor muito querido, pastor Luiz Riciô, para quem eu amo muito, que eu escolhi, não foi ele que me escolheu, eu que escolhi ele. Para ele me dá orientações de como agir, de como ser homem, porque eu não tive um pai, então eu não sabia como comportar, como lidar com certas coisas, eu ia me casar, e eu achava que ele, e é verdade isso, é um exemplo de homem casado, de pastor, ele é pastor de uma igreja aqui em Goiânia, muito abençoada por acaso, e então eu achava que ele era um modelo de homem, marido, pai, e o que eu fiz? Me aproximei dele, e ele era muito didático com as coisas, ele ensinava mesmo. Então ensinou, me falou de tudo, desde vida sexual até como lidar com a TPM da mulher. Tudo ele falava para mim. Era um discipulado, mas não era ministerial. Ele não falava comigo a respeito dos dons do Espírito, não falava comigo a respeito do que fazer na rede de jovens. Naquela época não era rede, né? era departamento de jovens. Por quê? Para isso aí eu tinha um outro discipulador. Aí alguém fala, mas funcionava isso? Funciona. Porque isso é humildade sua. Isso pode acontecer, não tem que ser assim, mas pode ser. Se você tem o privilégio de andar com um pastor que é um excelente homem, marido, pai, e também um excelente pastor e tem um ministério abundante, aleluia, sorte sua. Entendeu? Mas se você não teve essa sorte, você tem um outro privilégio, você faz parte de uma igreja grande, maravilhosa, que pode te suprir em tudo isso também. E vai te abençoar em tudo isso. Hoje em dia tem coach para tudo. Para mãe, para filho, para bebê, todo mundo tem coach. Entendeu? Porque as pessoas não sabem que tudo isso está disponível de graça na igreja. De graça. Tem irmão pagando horrores para ouvir coisas, sabe? Que aquele casal da sua cela podia te dar de graça. Ainda ficaria honrado de te falar. Ainda te convidaria para jantar na casa dele para te contar mais coisas. Porque para eles é um privilégio contar como é que eles tiveram sucesso na criação de filho. Mas você vai pagar caro para alguém que nem vai ter orgulho de ter você como cliente dele. A igreja é maravilhosa. A casa de Deus é maravilhosa. Não estou falando contra coach não, tá bom? Se é coach, continue sendo, cobre caro e ganhe dinheiro e dê o dízimo. Ok? Então, não estou falando contra não. Estou apenas dizendo que se você não pode pagar, você não precisa de achar que perdeu alguma coisa. Tem muita gente que pode te abençoar. Muita gente. Quantos dizem amém sobre isso? Amém. Aleluia. Então, no discipulado, o ideal é que as coisas aconteçam de maneira espontânea, claro. Mas nós estamos envolvidos numa estrutura de célula. Então, o seu discípulo lidera uma célula e você é responsável também por aquela célula, não é só ele. Então, existe um encargo da sua parte como discipulador de que aquela célula precisa de florescer, precisa de frutificar, precisa de multiplicar-se. Esse é o seu encargo. Você quer que ele também tenha esse encargo. Então é muito ruim quando você é um discipulador e o seu discípulo tem um projeto, um alvo diferente do seu. Aí vocês vão ter choque na hora de se encontrar. Mas se vocês dois estão de acordo, não é que é muito importante aquela célula, que vocês têm encargo por ela? Amém. Então, o discipulador pode sempre começar, eu vou te dar aqui uma norma para você, que é discipulador. Sempre, sempre comece a sua reunião de maneira devocional. Sempre, sempre, 100%, sempre. Nunca comece uma reunião de discipulado falando de qualquer outra coisa que não seja Cristo. Mas de preferência, eu vou dizer para você, toda reunião comece contando para ele o tanto que ele é amado. Porque esse é o nosso alimento. Nós nos alimentamos do amor de Deus. Então, sempre tem uma palavra, um versículo para dizer para ele, você é amado, Deus não desiste de você, o Senhor está operando na sua vida, conta para ele algo a respeito da obra da cruz, você foi perdoado, ele pagou o preço por você. Sempre comece contando o que Cristo fez por ele. Está me ouvindo? Sempre, 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 sempre. Então é assim que eu faço nas minhas reuniões. Então, Roberto está comigo há muitos anos, ele sabe, toda reunião minha, às vezes, eu até gasto tempo excessivo compartilhando, porque precisa de compartilhar primeiro. Porque se ele não tiver com o coração dele tocado por algo espiritual, aí não adianta eu falar, Roberto, como é que é? Você fez encontro lá? Quantos encontros você vai fazer? Ele vai ficar desanimado com isso. Então, alimenta ele, porque depois que a pessoa come, todo mundo fica energizado. Eu estou falando de comida espiritual também. Entendeu? Quando você está com fome, desnutrido, você não está animado com as coisas, mas você come um pouquinho, você está disposto até a contar uma piada, você faz brincadeira até das suas mazelas. É assim que funcionam as coisas. Então, comece sempre, toda reunião de discipulado, comece dando alimento. E o alimento é esse, que ele é amado. Mas amado de Deus. Eu sei que você o ama também, mas o seu amor não é alimento, está ouvindo? O amor de Deus é. O amor de Deus é. Então, eu ficar dizendo para ele, eu amo você, querido. Amo você demais, confia nisso. Amém, é bom, faça isso, mas não é isso que alimenta. O que alimenta é ele entender o quanto ele é amado do Pai. Aleluia. Acredite, o que eu estou te dizendo é uma chave espiritual. Amém, irmãos? Amém. Se você vai pegar relatório, vou te dar uma outra orientação. Não precisa de você pegar o relatório na forma de uma planilha. Se vocês têm intimidade e liberdade, e o seu líder, ele também gosta de computador e gosta de fórmulas, aleluia. Caso contrário, se é um líder de célula, às vezes é um irmão mais velho, nem liga computador, você deve fazer tudo de maneira informal, conversando. Conversando, você sabe tudo da célula. Então, irmão, como é que foi a reunião? Foi bem? Aí ele vai te contar um monte de coisa, e você vai perguntando o que você quer. Quantos irmãos tinha na reunião? Tinha tantos. Ah, mas semana passada parece que tinha esse tanto. Ele fala, pois é, porque teve o jogo aí e tal, atrapalhou um pouco. Agora, semana também, estou preocupado, parece que vai chover, e a chuva forte, o povo não sai de casa. Então, mas você sabe tudo o que está acontecendo. E você depois preenche, se você quiser, a planilha. Entende? Essa é a melhor maneira também. Porque, às vezes, a pessoa, o problema das pessoas é que elas acreditam que relatório é coisa do mundo. Isso é coisa de empresa. A igreja não pode ter um relatório. Né? Mas nós temos que prestar conta. O que aconteceu na parábola dos talentos? O Senhor pediu o quê para os servos? Relatório. É porque o relatório era pequeno, né? Te dei 5 talentos, quantos você ganhou? É o seguinte, Senhor, teve jogo no dia também, inflação, crise, Bolsonaro, o negócio foi feio. Você pode falar o que você quiser, mas no final vai ter que preencher a coluna. Multipliquei para 5. Não adianta, é o relatório que o Senhor quer. Aí o servo pode falar o quê? É, o Senhor não preocupa comigo. Já veio logo perguntando quanto que eu ganhei para o Senhor. E eu não tenho valor aqui no céu? Mas o Senhor perguntou, quantos talentos, filho? Aí o que tinha um falou o quê? Ó, sabendo que o Senhor ia fazer essa reunião, ia ter relatório, eu temendo as consequências, sabendo que o Senhor é muito severo, ouvi dizer que o ministério aqui no céu, o negócio não é brincadeira. O que que eu fiz? Enterrei, está aqui de volta o que é seu. E ele achou que seria elogiado, né? E não foi. Onde é que está a graça nessa parábola? Sem trocadilho, né? Onde é que está a graça? É, porque o Senhor pede relatório, então relatório é algo divino também. A Bíblia fala até de prestar contas. Entende? Então, relatório sim, tem o seu lugar. Então, todo discipulador é também um supervisor. Ok? Qual que é o problema? É que muitos irmãos enxergam na palavra supervisão sinônimo de falta de amor. Se me amasse, nunca perguntaria quantos visitantes tem na célula. Se me amasse, nunca perguntaria quantos membros foram na reunião. Quer dizer, essa é uma conclusão que não faz sentido. Eu amo você e gostaria de saber. Amo a sua célula também e gostaria de saber. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Né? Isso é uma impressão falsa, é uma conclusão falsa, ok? Então, os relatórios têm sim o seu lugar em tudo que nós fazemos. E se você for observar, tem relatório em tudo, na família, né? Os pais toda hora pedem conta para os filhos, de escola, de tarefa, do que fez, de onde foi. Isso é relatório. Nem nenhum filho diz, meu pai não me ama, ele só quer saber onde eu fui, não quer saber quem eu sou. Né? Então, ele sabe que o relatório que o pai pede é sinal de amor e não falta de amor. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou insistindo nesse tópico porque é uma área que o diabo procura intimidar. Entende? E essa coisa almática, sentimental, entrou no meio da igreja e muitos irmãos ficam com receio. Porque acreditam que se cuidar da célula, está sendo desamoroso com alguém. E não está. Está sendo zeloso. Vai receber a recompensa do Senhor. Não se deixe intimidar. Nós estamos aqui para um propósito, edificar a casa. Ok? Edificar a casa. Seu irmãozinho está achando que eu quero edificar a casa e não gosto dele, o que eu posso fazer? Posso fazer nada, vou continuar no meu projeto, eu vou edificar a casa. Para edificar a casa, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Quem lembra? Ler a planta. Mas assim que eu sei como é que é a planta, que é o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão aqui lendo a planta comigo. Qual que é o próximo passo para você construir a casa? Tem que sair, buscar, sair e procurar e trazer pedras. Não é verdade? Isso tem nada a ver de gostar ou não, é porque é uma coisa que não tem outro meio. Não vou construir casa sem pedra. Eu preciso das pedras. Então nós trabalhamos para isso. Não esqueça disso. Sobre o relatório, como é que devemos, como discipulador, deve enxergar o relatório? Três tópicos para você compreender. Primeiro, o relatório, ele é seu amigo. Ok? Não é seu inimigo. Ele é amigo. Ele não vai agredir. Ele não vai mentir. Ele não vai fazer calúnias, nada disso. Ele vai contar só o que é. Então ele é um amigo. Só amigos te contam a verdade. Só amigos te mostram a verdade. Então um amigo também vai ajudar você a melhorar. Relatórios nos ajudam a sermos melhores em alguma coisa, a respeito da qual estamos sendo supervisionados. Entendeu? Então um bom amigo, ele tira de você informações e te ajuda a superar coisas ruins, mas o amigo tem a motivação certa, não é? A Bíblia fala inclusive, né, as feridas feitas por um amigo. Amigos às vezes nos ferem momentaneamente, mas aquilo para o nosso bem. Ele tá, às vezes pode ser chamado de duro, mas aquela dureza momentaneamente foi necessária. Por quê? Porque ele quer ajudar você a desenvolver o seu potencial, atingir o que você pode. Então, relatórios são como amigos que nos falam a verdade, não omite erro, entendeu? O relatório também é assim, ele vai te contar a verdade. E depois de um certo tempo fazendo o relatório, você vai ter uma sequência, você vai ter uma percepção dessa realidade no decorrer do tempo. Entendeu? Então, essa percepção é chave, se você quiser que haja mudança. Então, encare o relatório como amigo na sua vida. Mude a sua postura, mude a sua perspectiva. É alguém que vai te abençoar. Isso é tão interessante, porque um bom coach... Os irmãos gostam muito de coach, né? Um bom coach, na verdade, o que ele faz com você é isso. Ele não te dá respostas. Ele tira a resposta de você. Ele vai afunilando, afunilando até que você responda o que você mesmo está perguntando. Entende? Não é isso que eles fazem? É isso que eles fazem. Não vão te dar a direção. Você que supostamente já sabe a direção. Só que você não viu. Então ele vai te tirando informações. Isso é como um relatório, você vai relatando para ele a sua vida. E no final você tira conclusões. Ok? Segunda coisa, o relatório é, ele quer se comunicar. Então ele quer nos contar algo. A pergunta sempre é, o que esse relatório quer me contar? O que que o relatório, que é o meu amigo, ele quer me contar? O relatório fala conosco, amém? Então, quando receber o relatório do seu líder, deixe que ele fale, se comunique, né? Por quê? Porque o líder vai falar com o discipulador também através do relatório. É claro que vai ser uma linguagem diferente, mas ele está comunicando. Então, é uma maneira de se comunicar. Ah, mas é impessoal, fria, distante, é um Bradesco, a igreja virou o quê agora? Entende? Isso tudo é intimidação, filho, para impedir você de avançar. Ouça o que eu estou te dizendo. Ouça o que eu estou te dizendo. Não podemos pegar informação mais, porque qualquer informação vai ofender alguém. Alguém vai se sentir rejeitado. Entendeu? Isso é tão maligno, meu Deus do céu. E um dos meus encargos nessa imersão aqui é essa. Nós vamos remover esses vírus do inferno em nome de Jesus. Que procure intimidar você. Muito bem, o relatório, no final das contas, ele deve falar para você o mesmo que o líder falou. Porque se houver contradição, então vai ter que ter uma checagem. E nesses momentos é que às vezes a pessoa se sente, às vezes, confrontada. Não é? Porque existe uma contradição entre o que está escrito no relatório e o que ele está falando. Não é a mesma informação, ok? Então, o relatório nos ajuda também a ter coerência, porque ele fala o que o líder não falou. Não falou não é porque não quis, talvez não lembrou, ou não sabia, mas quando você foi requerida a informação ali, ele prestou, e agora você tem a informação, você pode mostrar para ele, e vai então ajudá-lo a crescer. E por último, o relatório é um espelho, porque relatório só mostra a realidade. Mas já ouvi frequentemente dizendo, esse relatório não quer dizer nada. Como que não quer dizer nada? O relatório quer dizer, e está dizendo. Pessoas já me confrontaram com relação a isso. Não, você não está lá, você não conhece a realidade. Exatamente, é porque eu não estou lá e não conheço a realidade lá, é que eu preciso do relatório. Porque se eu estivesse lá, não precisaria de você me contar, eu estaria lá. Mas como só você está lá, você precisa de me contar. Então o relatório diz sim, muitas coisas. Ah, mas ao pedir o relatório, você não está levando em consideração muitas coisas que podem ter acontecido. Sim, possivelmente. Mas normalmente, o relatório vai ser coerente com a realidade. Não tem como ser diferente. Ainda que você possa ter explicações. Né? Então, o relatório é, sim, algo vital para um relacionamento transparente. Porque o relatório mostra realidade. É como um espelho. O espelho mostra o que você é e não o que você gostaria de ser. Eu fico revoltado com o meu espelho. Então, esse tempo atrás, você sabe, apesar de eu ser careca, eu não vejo a minha careca, aleluia. Mas tinha um irmão, você também não vê, aleluia. Então, eu não vejo, porque ela está mais aqui atrás. Aqui na frente só raliou ainda, não desapareceu totalmente. E aí, alguém esses dias, não sei porquê, estava lá em casa, me chegou com o espelho atrás. Ah, me senti tão... Para que esse espelho? E aí... Eu estava brincando, dizendo, não, é só para você ver como é que você é. Eu falei, é cruel, né? O espelho não mente. O espelho mostra. O relatório é um espelho. Então ele mostra o que a célula é, e não o que o líder gostaria que ela fosse. E de certa maneira mostra também quem é o líder, dependendo do tipo de relatório que foi prestado. Então no relatório mensal da célula precisa de constar coisas pessoais do líder também. Por quê? Porque a célula reflete o seu líder. Essa é uma coisa chata de falar. Quase ninguém gosta de falar isso. Essa é uma afirmação que a gente costuma não fazer. Mas eu preciso fazer para você. Em grande medida, a igreja é o reflexo do pastor que tem. Em grande medida, a célula é reflexo do líder que tem. Querendo ou não, as coisas sobem ou caem por causa de liderança. E ainda é um fato da vida. Você quer mudar algo? Mude o líder. Quer mudar um país? Mude o líder. Quer mudar uma igreja? Mude o pastor. Eu sei que é chato o que eu estou falando. Ninguém está falando amém nem aleluia, aleluia. Mas, eu mesmo falo para mim, aleluia, pastor Aloysio. Brincadeira. Mas eu não falo isso para te condenar. Entende? Isso deveria nos trazer humildade e desejo de avançar, de crescer. Não é que você é responsável por todas as falhas dos outros, ok? Porque tem muitas pessoas que querem parecer humildes e eles assumem todas as falhas. Mas acredite em mim, quem assume todos os fracassos também vai querer assumir todos os sucessos. A lógica é a mesma. Se deu errado é culpa minha, mas o dia que der certo ele vai dizer, agora é meu também. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, é tolice. Não, você não é responsável por tudo que acontece. E nem você é responsável por todo o sucesso que acontece. Mas de maneira geral, aquele grupo vai refletir você. Por quê? Porque toda semana você vai dar o tom. Você vai mostrar como ora, você vai mostrar como canta, vai mostrar o que você espera deles. Então, por que aqui em Goiânia tem tantos irmãos que gostam de fazer pergunta e debatendo coisa em célula e gostam de estudar e fazer curso? Por quê? É porque nossos cursos de treinamento têm duas apostilas cada um. Vamos ser francos, isso assusta os irmãozinhos. Ele chega na videira, vai fazer o cursão, como é que é? Aí dá duas apostilas para ele. Coitado, nunca leu um livro na vida. Então, eu dei o tom, aí acaba que a igreja acaba correspondendo. Aí eu tenho muitos irmãos que gostam também disso, eles querem discutir teologia comigo. Por quê? Porque, de certa maneira, é um reflexo. Eu devo também ter essa característica, ainda que não perceba. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, o relatório é importante para você perceber o que você tem refletido nos demais da sua célula. Então, a partir de hoje, passe a vê-lo como uma estratégia para abençoar você e para ajudar a sua célula a crescer. E não como um meio de te oprimir ou te condenar. Ok? É possível que o discipulador seja um condenador? É possível. Mas eu espero que cada vez menos no nosso meio. Porque toda palavra de condenação, eu creio que nesses anos tem sido tratada entre nós. Nós não queremos e não vamos nunca mais, né, relacionar uns com os outros por meio de palavras de morte e condenação. Porque essa é a maneira como o diabo faz. Ele é Golias. Nós não. Nós sempre vamos ministrar para ele, relembrando ele quem ele é em Cristo, a identidade dele. É isso que vamos fazer. Então, discipuladores condenadores não tem. Porque um dos motivos que as pessoas não querem relatório é porque elas temem o quê? Condenação. Condenação. Mas a ideia não é condenar. A ideia é ajudar, é resolver um eventual problema. Então, por que a sua célula não tem visitante? Ah, deve ser culpa minha, deve ser porque eu não oro, eu não sou ninguém, eu sou um miserável. Não, nada disso. Para com essa conversa. Por que não tem? É porque está faltando convite. Vamos ser só isso. Não é que você é o pior pecador do mundo, não. Nem a sua célula. Está faltando convite. Vamos criar meios para isso. Vamos fazer um convite, talvez, quem sabe, no computador, ou mandar pelo WhatsApp, ou então vamos fazer uma visita, né? Vamos fazer como é que é o nome que o pessoal dá aqui em Goiânia? Saindo da toca. Né? Vamos fazer um saindo da toca. Você nunca fez isso lá em Recife, né? Tem que fazer. Brincadeira. Vamos fazer um saindo da toca e nós vamos visitar todas as casas da vizinhança e perguntar, você sabia que tem uma célula aqui do seu lado? Ou sei lá o quê? Então, o discipulador, ele vai te dar estratégias, ele vai te ajudar a te dar alternativas, possibilidades, e não te condenar dizendo, ah, que líder miserável que você é, que não consegue trazer nem visitante. Entendeu? Porque se tiver um discipulador desse também, ele não pode ser discipulador. Ele não entendeu o Espírito de Cristo ainda. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí alguém está falando, é isso aí que eu temia. Pois é, meu é desse jeito. Né? Então, se ele é assim, o Senhor vai mudá-lo em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, essa coisa de preencher relatório realmente é uma luta. Né? Preencher relatório é um grande desafio. É um grande desafio. Mas gostar de relatório é um milagre do terceiro céu. Então, não tenho grandes expectativas que você vai gostar dele. Então, faça sem gostar. Ok? Então, por quê? Todo mundo tem as suas motivações. A maneira certa de você levar a pessoa para encher o relatório é você dar para ela um resultado que ela espera. Todo mundo tem suas motivações, eu não sei o que o líder espera, ok? Dá para ele uma opção, fala, olha, o relatório vai te ajudar a multiplicar, se você entregar o relatório, algo bom vai acontecer na sua casa, né? Promete para ele alguma coisa que o relatório vai dar, né? Nada de promessa falsa, que o relatório vai dar para ele, ele vai ficar mais motivado a cooperar com você como discipulador. Amém, meus irmãos? Conquiste o coração das pessoas. Também não fique também intimidado e chateado, porque ela está te intimidando. Não, vence essa intimidação. Ajuda ela a sair ali do casulo dela, de pensar só em si mesmo. Tem outra postura, amém? Problemas, como resolvê-los? Então, eu vou te dar aqui três sugestões de como resolver problemas, são baseadas unicamente na lógica e no bom senso. Ok? O que eu quero dizer com lógica? É porque todas as coisas na vida seguem certos processos, só quero lembrar deles. Então, por que nós temos relatórios? Relatórios existem para resolver problemas. Ok? É para isso que eles existem. resolver problemas. Mas tudo depende do estágio em que a coisa se encontra. Então, a grande vantagem do relatório é que ele também pode prevenir problemas. Porque você percebe algum caminho que não está legal e você pode antecipar-se a ele. Não é verdade? E uma outra vantagem do relatório é que, às vezes, ele também te ajuda a perceber se o problema foi resolvido. Então, acabei de te contar todos os três estágios de como você vai lidar com problemas. Nós lidamos com problemas usando princípios, né? Então, eu quero te sugerir três maneiras. Primeira. Onde é que... Ué, aqui. Primeira, a lei da prevenção. Tem gente que não gosta da palavra lei, mas aqui não é lei de Moisés, não. Ok? É só porque existem coisas na vida que são leis. Por exemplo, a lei da gravidade. É uma lei. Okay? É uma lei. Agora, existem leis superiores. Por que, que o avião voa? Porque ele segue outra lei. Ele não é que a lei da gravidade não existe para ele. Ela existe. Só que ele consegue superá-la por causa de uma outra lei chamada lei da propulsão. Então, porque ele está debaixo de outra lei, ele supera essa lei. Então, existem muitas leis atuando sobre nós. Há coisas que nos puxam para baixo, mas você não está condenado a fracassar, desde que você esteja sujeito a uma lei superior. Então, a primeira lei para resolver problemas chama-se lei da prevenção. O que significa isso? É óbvio, detectar antes que aconteça. E é para isso que tem relatórios, para você perceber que alguma coisa está indo numa direção errada. Então, muitos e muitos problemas podem ser evitados se simplesmente o discipulador ou o pastor intervir na época certa. Não estou dizendo que são todos, mas são muitos. Tem problemas que são inevitáveis, ok? Tem sim, não vou negar, mas eles são poucos. Não são tantos quanto você imagina. A maior parte dos problemas você pode evitar, prevenir, vamos dizer assim, desde que você perceba a tempo. Então, essa coisa de perceber, de detectar, é que é sério. Por isso o relatório é importante, porque ele te mostra sintomas. É como um médico, entendeu? Quando o médico faz a sua anamnese, é o nome que eles dão, né? Ele faz a anamnese, ele está fazendo um relatório seu. E aí, por esse relatório, que vai ter dados, que vai ser dado por exame de sangue, tem dados que vai ter outros exames, tem coisas que ele mesmo vai medir, etc. Ele vai preencher uma ficha, um relatório. E por meio disso, ele pode detectar sintomas. Não é problema ainda, mas pode vir a ser. Então, como pode vir a ser, então vamos prevenir. Vamos acabar com o problema antes que ele apareça. Então, esse tem que ser o alvo de todo mundo. Ok? Então, quando eu digo para o discipulador, para o pastor, que ele está aqui por causa do problema, eu não estou diminuindo o seu trabalho de jeito nenhum. Muito pelo contrário, estou valorizando. Mas nós estamos aqui por causa do problema. Mas não por causa do problema que já aconteceu. Você está aqui até, em primeiro lugar, para evitá-lo, preveni-lo, baseado na sua experiência e no seu conhecimento. Porque tem sintomas. E se você está percebendo os sintomas, corrige. Entende? Pessoas dão sinais. Às vezes eu fico um pouco chateado. Às vezes os pastores sofrem divisão na igreja. Isso é uma coisa que acontece, é triste, mas é frequente. Mas as pessoas dão sinais. Dão sinais. Tivemos problema lá em João Pessoa esses dias. O pastor Edson me ligou, falou: pastor, está acontecendo um problema na igreja, muitos irmãos reclamando. Eu falei: manda eles mandaram um e-mail para mim. Eu quero ouvir a reclamação. Me mandaram um e-mail, não tinha nada concreto. Mas estavam levantando suspeições. Eu liguei de volta para o pastor e falei: pastor, quem que é que está por detrás disso? Porque essas coisas não aconteceram por si, alguém estava por detrás. E o pastor falou: aquela postura assim, já sei quem que é. É um sujeito que veio de uma outra igreja, que foi excluído de lá, eu aceitei aqui, era rebelde lá, ele deve estar contaminando todo mundo. É certeza, é ele. Eu falei: bom, se você tem certeza, então vai lá agora e lida com isso, corrige, para a coisa não piorar. Aí diz ele que foi. Aí eu falei: marca uma reunião, me coloca aí no Viva Voz, no celular, no microfone, que eu quero ministrar para a igreja. Ele fez, eu falei, a igreja aplaudiu e tal. Mas pensei: acabou. Aí o que acontece? A pessoa verdadeira que era o problema, estava de férias. Que era obreiro da igreja. Aí ele voltou de férias. Quando voltou de férias, os e-mails voltaram, mais virulentos ainda. Suspeitando a honestidade do pastor, mas não tinha nada, não aconteceu nada. E aí, e também questionando a maneira como foi gasto as coisas da igreja, na construção. Aí eu liguei para ele e falei, irmão, é o seguinte, estão te acusando de coisas que não foi nem você só que decidiu, foi o presbitério. Alguém do seu presbitério se levantou para defender você? Aí ele, ninguém defendeu. Eu falei, muito estranho. Porque se eu me reúno com o meu presbitério, nós juntos definimos de comprar esse ar-condicionado, se alguém reclamar de mim, eu espero que o meu presbitério diga o seguinte, não, o pastor não estava sozinho, não, nós fizemos juntos e decidimos juntos isso aqui. É isso que eu espero. Mas lá ninguém defendeu o pastor. Aí eu falei para ele, filho, olha, vou te falar uma coisa, com 30 anos de experiência, se você quiser escrever aí, você pode escrever, mas o problema está no seu presbitério e vai manifestar rapidinho. Portanto, é melhor você correr, que você vai perder muita gente. Foi 2 dias, era o vice-líder da igreja, que se levantou contra ele, dissimuladamente, em segredo. E estava estimulando o povo a ligar para mim e falar mentiras a respeito do pastor. Quando manifestou, aí o pastor me ligou e falou, mas nunca imaginei, está comigo há 2000 anos, eu ganhei, discipulei, isso era impossível. Eu falei, impossível, se eu estou a 3 mil quilômetros de distância, eu te dei um prazo de 2 dias para te dizer quem era, e você está convivendo e você não percebeu nenhum sintoma. É só isso que eu pego no pé do líder, do discipulador. Nós precisamos perceber sintomas das coisas. Então eu acompanho uma célula, tem sintomas, as pessoas não ficam doentes assim tão repentinamente. Começa a manifestar uma doença, atua para resolver o problema, entende? Dá um remédio para resolver. É muito importante isso. Não é que nós ficamos em função de ficar detectando, não, mas precisamos de ter um certo faro para isso. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A lei da manutenção é a segunda lei. A primeira lei é a lei da prevenção. Você tem que ver antes. A lei da manutenção. A lei da manutenção é você manter as coisas saudáveis. É diferente. Você não está detectando problema. É manter as coisas funcionando como deve ser. Mas para isso você precisa de ter, para usar uma expressão do Novo Testamento, zelo. Entendeu? Então, você sabe como é que deve ser a reunião da célula. Mas você recebeu relatórios frequentemente, aquela célula não segue o padrão. Não segue o padrão, repetidas vezes. Então, está havendo um problema. Não está havendo o quê? Manutenção da visão. A visão não está sendo mantida. Eles estão mudando as coisas de como deveria ser. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso vai gerar problema. Se não for só para aquela célula, vai gerar problema para outras também, que você acompanha, que vão começar também a querer mudar completamente. E daqui a pouco o nosso curso de treinamento até perde o sentido. E dependendo do que eles estão mudando na reunião, pode, na verdade, estar criando uma congregação, que é o medo de todo pastor que não quer trabalhar com células. Sabe, não tem pastor que não acha bonito célula. Quem não quer trabalhar é porque tem medo. Tem medo de quê? Da célula virar uma divisão. Agora, isso não acontece se nós tivermos supervisão. Amém. Discipulado genuíno. Então, 3 reuniões consecutivas, no relatório está dizendo que não teve compartilhamento, que não se pregou a palavra, ou compartilhou a palavra do culto, e você fez outra coisa. Irmão, isso está fora, vamos ter que corrigir isso aqui. Não pode continuar desse jeito. Ok? Na próxima reunião, você vai ter que seguir o padrão. Muito importante isso acontecer. É preciso ter esse tipo de exortação. Na próxima reunião, não aconteceu, então é hora de você ir lá na célula. Você tem que ir na célula e vai ter que explicar de novo como é a reunião. Entendeu? Isso é o quê? Isso é disciplina. Veja, você não brigou com ninguém, não falou alto com ninguém, nada. A disciplina é só ir lá e mostrar a maneira certa de fazer. Isso é lei de manutenção. Mas você só pode fazer isso se tiver informação. Informação. Domingo eu preguei uma palavra aqui em Goiânia falando isso. Que os irmãos não podem negar informação à autoridade maior da igreja. Porque às vezes o líder que está na célula, ele proíbe os irmãozinhos de contar. Se falar para o pastor, você é traíra. Né? Tem essa conversa. Então não é assim. Hoje mesmo, na hora do almoço, um irmãozinho me mandou uma mensagem dizendo, pastor Luiz, é o seguinte, o meu discipulador reúne conosco uma vez por semestre. Aí eu falei, é mesmo? Qual prédio você é? Tal. Qual pastor você é? O fulano. Hoje vai corrigir isso. Hoje, não passa de hoje. Por que não passa de hoje? Porque um discipulador que se reuniu só uma vez em 6 meses, alguém não manteve a coisa. Estou certo? Não sei quem, não sei quem, mas alguém não está preocupado em manter aquilo que é para ser mantido, vai dar problema. Então isso é muito importante. Às vezes a gente pensa, né, que a obra pode ser feita de maneira completamente informal, espontânea, sem controle de informação. Não, você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa saber para você manter tudo dentro da normalidade. Amém, meus irmãos? Uma outra coisa importante com relação à questão de manter é o problema da desistência. Desistência é um problema constante também. Sempre há irmãos querendo desistir. Então você precisa também de ter esse monitoramento, porque as pessoas normalmente não estão empolgadas hoje e amanhã desiste. Normalmente é uma curva assim, né, uma escala assim, ela está motivada, está menos motivada, daqui a pouco ela está totalmente desmotivada, e você está percebendo os sintomas e você não tomou nenhuma iniciativa. Então você precisa de procurar resolver também antes que ela desista. Persuadir, motivar, entende? Essa função nossa também. Não condenar, é normal que as pessoas queiram desistir. É normal, isso faz parte da vida. Então uma coisa que eu ensino sempre para discipuladores e pastores é o seguinte: existem certas leis na vida que também se aplicam às coisas da igreja. A primeira é o seguinte: tudo que está em movimento tende a parar. Nada tende a ficar mais rápido. Se tem alguma coisa que está rápido, a tendência dele é ir ralentando até parar. Então você quer que ele continue rápido, você vai ter que aplicar força nele. Ah, mas está na física. Pois é, nós estamos sujeitos à física aqui, por incrível que pareça. Então, uma célula que está boa, a tendência dela não é melhorar. A tendência dela é deteriorar. Você tem que ajudar a não acontecer. Uma igreja que está boa, a tendência dela não é ficar gloriosa. A tendência dela é ela ficar desanimada, passiva, parar de crescer. Então, você não pode deixar isso acontecer. Isso é tendência natural. Sem condenação, sem culpa, em paz. Entende o que eu estou dizendo? Tudo com uso gasta. Tudo. E precisa de manutenção, concorda comigo? Uma faca, depois de ser muito usada, ela fica mais afiada? Ela fica cega. Uma tesoura, depois de ser muito usada, fica mais afiada? Não, fica cega. Um discipulador, depois de 5 anos discipulando, ele fica mais afiado? Não, ele quer desistir. Um líder de célula, depois de 10 anos liderando a célula, ele fica mais experiente só? Não, ele também quer desistir, porque a tendência sempre é perder o corte. Aí você tem que parar frequentemente para colocar a coisa para o bem dele, para motivá-lo, ensiná-lo, injetar nele, sei lá, uma palavra, uma unção, uma oração, o que seja. E você tem que fazer isso sem condenar os irmãos, que frequentemente eu fico vendo irmãos querendo brigar contra a natureza. Ah, não consigo entender certos líderes desanimados. Como você não consegue entender? Você é um anjo agora? Quer dizer, qualquer um que tem carne e osso, ele tem hora que fica desanimado. Eu sou pastor há 31 anos, quantas vezes você acha que já quis largar esse negócio? Não vou te contar, não. Não vou te contar, não, mas acredite em mim, não foram poucas. Entende? Porque a gente fica desanimado, vai ficando desanimado, e você precisa, no meu caso, eu não tenho muita saída, eu tenho que me reanimar no Senhor, como fez Davi. Ok? Mas Deus me colocou aqui para animar você, então eu tenho uma dose especial de graça, que Deus chega lá em casa e Ele me anima. Deus faz isso. Entende? Deus levanta alguns com certos ministérios. Eu acho que eu tenho esse ministério. Então, Deus me dá o dom, eu entro para o quarto, não resolve a vida nós dois. Agora, tem irmão que não tem esse dom. Aí, Deus me levantou para motivá-lo. Aí, eu motivo. Eu não fico lá dizendo, como que ficou desanimado, eu não aguento mais. Não, eu já espero que isso aconteça. Eu já fico esperando que hora que vai acontecer para eu já dar dose no cidadão. Por quê? Porque é o normal. Vamos viver com mais tranquilidade. Quantos dizem amém sobre isso? Tranquilidade. Se está, vamos corrigir. Mas é preciso que o líder, o discipulador, entenda que ele está aqui também para ajudar a manter a obra acontecendo. Amém, meus irmãos? Terceira lei. Lei da reação. Bom, essa é a lei óbvia, né? Você deveria ter prevenido. Não conseguiu. Deveria ter mantido funcionando. Não conseguiu. Então agora a coisa desandou. Então agora é hora de resolver. Então, se você não conseguiu fazer nas etapas anteriores, agora tem que fazer. Agora vamos ter que resolver o problema. Problemas podem ser resolvidos, graças a Deus, que o Senhor nos dá sabedoria, discernimento de como fazer isso. Amém? Então a lei da reação exige uma ação imediata. para impedir que o problema roube o fruto, roube o resultado de anos de trabalho, de multiplicação de célula e assim por diante. Então, esse é um momento importante para você que é líder. Por quê? O seu reconhecimento cresce quando você resolve problemas. As pessoas te respeitam porque quando chega para você, você resolve. Você não fica lá paralisado, você toma ações. Então, o reconhecimento de um líder depende de como ele lida com problemas. Isso, na verdade, é que mostra o tamanho da liderança dele. Amém? Então, a atitude do discipulador em relação aos problemas é determinante para levar o líder a crescer. Determinante. O discipulador tem que ter uma ação. Aconteceu um problema. Qual que é as possibilidades agora? Há um problema. O problema aconteceu. Ele existe. O que que o discipulador, qual atitude que ele pode ter? Três possibilidades. A primeira, ele pode ter uma atitude de cumplicidade. É horrível quando isso acontece. Porque é um irmãozinho que ele gosta tanto, né? Ele pisou na bola, mas eu gosto demais dele, eu vou fazer vista grossa para isso. Então, essas coisas acontecem, infelizmente. Ok? Mas cumplicidade não é a maneira de Deus. O Senhor não te chamou para isso. É você ver o problema e não ter providências para resolver o problema. Então, o discipulador tem que ter alguma atitude para resolver. Não quer dizer que ele sabe como resolver tudo, mas ele tem que fazer tentativas. Ele tem que pensar em hipóteses, possibilidades. Então, ele precisa de agir. Ele não pode simplesmente ser cúmplice do erro do outro. Algumas vezes, a cumplicidade é uma maneira do discipulador poder justificar os próprios erros. Isso é muito comum. Então, ele também tem dificuldades naquela área, ele acaba sendo leniente com o outro por causa disso. Então, 1 Timóteo 5,22, Paulo diz, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Então, nem sempre o problema é pecado, tá bom? Mas, às vezes, pode ser. A segunda possibilidade, ele pode ser complacente. Não é que ele está sendo cúmplice, ele mesmo tem um problema, mas é complacente. Esse é um problema que eu tenho, eu luto constantemente com a complacência. Por que a complacência? A complacência, às vezes, acontece várias razões. Mas uma das razões, às vezes, é que você fica com preguiça. Você fala, ah, meu Deus do céu. A gente dá uma preguiça, a tendência é, vamos esperar um pouco para ver se a coisa não se resolve. Por si mesmo. Essa é uma tendência nossa. Eu tenho essa tendência, infelizmente, do brigo comigo mesmo. Para ter uma postura, para não ser complacente, porque, na verdade, não resolve por si mesmo. Alguém tem que ter uma ação para poder mudar a direção que está errada, mudar aquilo que está fora do padrão. Amém? Então, essa coisa, né? O pai deve saber a hora de disciplinar o filho. Um pai que dá um sorvete logo após o filho ter agido mal, esse é um problema. Mas quando eu falo disciplina, não estou dizendo que você precisa de fazer algo contra o líder, mas você precisa mostrar para ele que o que ele fez tem consequências. E qual que é a principal consequência, na minha opinião? É que você vai honrar outro e não vai honrá-lo. Se tiver que levantar alguém, você vai levantar outro e não vai levantar a ele. E vai dizer, não vou te levantar por causa disso. Isso é não ser complacente. Ok? E você não foi mal educado, nem duro, nada disso. E o terceiro e último é omissão, que é simplesmente deixar para lá. Então, nós não podemos ter essa postura. Na casa de Deus tem que ter zelo. Nós zelamos pelas coisas. Então, a gente não se omite, a gente se posiciona para que as coisas aconteçam. Quantos dizem amém sobre isso? Amém.